Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate, os temas que marcam a atualidade, semanalmente na Regional do Centro e tratamento jornalístico para o jornal campeão das províncias e campeão edição digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.
Muito boa tarde aos nossos ouvintes, bem-vindos a mais um espaço Praça da República. Isto quer dizer que hoje temos mais um convidado. Para quem nos tem acompanhado nestas últimas entrevistas do Praça da República, sabe que temos feito aqui um périplo pelos vereadores da Câmara de Coimbra e hoje temos connosco Carlos Cidade. Ele que é jurista, exerce a sua atividade profissional na empresa Águas do Centro Litoral, no plano autárquico exerceu as funções de adjunto, de chefe de gabinete também do Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, na altura Manuel Machado, foi vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra, responsável pela gestão urbanística, ambiente, espaços verdes, jardins, mercados e desporto. No plano político, é membro da Comissão Nacional do PS, da Comissão Política Distrital e foi líder conselheiro de Coimbra do Partido Socialista. Portanto, é ele mesmo que está aqui hoje. Muito obrigada por ter aceito, antes de mais, o nosso convite para estar aqui hoje. E vamos à pergunta da praxe, se calhar começávamos por aí. Balanço destes primeiros meses de mandato enquanto vereador da oposição.
Bem, antes de mais, boa tarde e um agradecimento à Rádio Regional do Centro e cumprimentar todos os nossos ouvintes. Relativamente a este balanço destes primeiros meses, eu gostaria de estar aqui a transmitir um balanço positivo, ou extremamente positivo, ou positivo apenas, mas infelizmente não, a realidade não é essa e, como tal, há muitas expectativas que foram criadas aos cidadãos de Coimbra, respeitando naturalmente a opção dos cidadãos de Coimbra nas últimas eleições autárquicas e confrontando os programas eleitorais e os compromissos de quem se candidata para cumprir esses objetivos, de facto, os sinais não correspondem àquilo que foram os seus compromissos. Aliás, verificou-se isso na apresentação das grandes opções do plano e do orçamento para 2022. Sorte que o Partido Socialista, no Executivo, tinha a casa bem arrumada, tinha deixado praticamente tudo bem orientado, mas naturalmente que as opções políticas já não seriam as nossas, mas sim deste Executivo. Infelizmente, não houve qualquer tipo de sinal relativamente aos compromissos que se assumiram. Não houve sinais relativamente à promessa eleitoral do Dr. José Manuel Silva quanto a iniciar o processo de triplicar as verbas para as juntas de freguesia. Não há os sinais que se vêem, por exemplo, relativamente a uma questão que foi muito debatida na campanha eleitoral, que era o modelo de gestão do Convento de São Francisco. Verifica-se que, afinal, tudo acontece ao contrário. Falava-se, por exemplo, em reforçar ainda mais as verbas que já foram muito reforçadas durante o mandato do Executivo Socialista, nas verbas no apoio ao desporto. Afinal, no Regulamento Municipal de Infraestruturas Desportivas, reduziu-se em mais de 50% essas verbas. Portanto, tudo a funcionar ao contrário e pondo em causa aquilo que se comprometeu com os conimbricenses e que, infelizmente, é um resultado negativo.
Mas estamos a falar apenas de cerca de 4 meses, portanto, essas ilações...
Mas são 4 meses com um instrumento fundamental de gestão autárquica, que são as grandes opções do plano e o orçamento. E aí não foram dados quaisquer sinais relativamente a perspectivar aquilo que foram os seus compromissos eleitorais.
Pela minha parte, boa tarde, Carlos Cidade, boa tarde, Nádia, boa tarde aos ouvintes. Eu começava aqui para situar um pouco. Agora que a poeira do tempo assentou sobre as eleições autárquicas, como é que o Carlos Cidade interpreta o facto de o PS ter perdido a Câmara de Coimbra?
Como eu referi, a gente tem que respeitar...
Já fizeram uma reflexão
temos que respeitar a decisão dos conimbricenses. Creio que quer o Dr. Manuel Machado, quer qualquer dos vereadores do Partido Socialista estão de consciência tranquila do trabalho que desenvolveram, do trabalho que deixaram para se poder concretizar. E naturalmente, se do ponto de vista político os cidadãos podiam confirmar que o que se estava a realizar correspondia àquilo que eram, que tinham sido os nossos compromissos, naturalmente que os resultados eleitorais seriam outros. Aliás, disse-o isso aqui numa entrevista também em 2018 ou 19 sobre essa matéria. O facto é que assim não aconteceu. É evidente que este arranjo político que foi feito com a conjugação de alguns partidos políticos.
Sete partidos.
É evidente que os sete resumem-se a dois ou três, não é? Mas que criou, de facto, um determinado tipo de elan relativamente a perspectivas de campanha eleitoral, pode ser um fator. Também pode ser um fator de algum cansaço dos cidadãos relativamente ao Partido Socialista face aos anos de gestão, também pode ser. Agora, do ponto de vista da seriedade, da honestidade, do trabalho realizado e confrontando com aquilo que foram os nossos compromissos, sob esse ponto de vista, estamos todos de consciência muito tranquila relativamente ao trabalho que desenvolvemos e àquilo que deixámos para fazer. Aliás, tudo aquilo que neste momento está em realização é trabalho feito pelo Partido Socialista, e que naturalmente a democracia é assim, quem vem a seguir tem a obrigação de concretizar. E ainda bem, a bem de Coimbra e a bem dos coimbricenses.
Pois é, que a vitória da coligação Juntos Somos Coimbra foi por maioria absoluta, portanto as pessoas deram um sinal claro de que queriam uma mudança.
Mesmo e temos que respeitar. E temos que respeitar.
E qual tem sido a postura adotada pelos vereadores do PS na
O Partido Socialista assumiu logo desde o início que estaríamos disponíveis para ter uma oposição construtiva, proponente, relativamente a esta gestão. Infelizmente, apresentámos um conjunto de propostas para as GOPs de 2022, não foram aceitas. Criticamos aquilo que tem que ser criticado, mas naturalmente estamos ainda num período de benefício da dúvida relativamente àquilo que será a gestão, a atual gestão, mas que, isto é a minha opinião pessoal, prevejo um mandato extremamente difícil, considerando as características...
Difícil para a oposição ou para quem está no poder?
Não, para quem está no poder, considerando as características e a forma de atuar do atual Presidente da Câmara. E não se pode refugiar permanentemente em desculpar-se com os outros. Foi eleito para trabalhar, e aquilo que eu tenho dito ao Dr. José Manuel Silva em muitos momentos é que já é a altura de começar a trabalhar.
E para o bem e para o mal.
Pois, para o bem. Não, os conibricenses cá estarão depois para julgar daqui a 4 anos.
O orçamento da Câmara de Coimbra para este ano foi aprovado sem votos contra. O documento, no essencial, era o que do executivo anterior.
Mas ainda bem que refere isso, porque de facto, nós na nossa declaração de voto frisámos muito bem, é só para mostrar a postura política dos membros do Partido Socialista e da postura política, nomeadamente, dos membros do então movimento Somos Coimbra, que perante as grandes opções do plano e orçamentos, que são instrumentos essenciais para a gestão de uma autarquia, não tiveram qualquer tipo de problema em votar contra orçamentos apresentados pelo Partido Socialista. Nós, de facto, não somos iguais. Temos uma noção muito clara e irresponsável do tipo de instrumento que tem que se aprovar, que é aquele que vai definir toda a linha de trabalho e orientadora para o ano em que é aprovado, e naturalmente, em consciência, responsavelmente, não poderíamos votar contra. Portanto, demos esse benefício, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal. Ao contrário deles, nós somos diferentes e não obstaculizamos a atividade autárquica do atual Executivo.
Portanto, o orçamento que tinham votado contra, agora foi o que apresentaram
praticamente,
e votaram a favor.
Praticamente.
Não há grandes diferenças.
Pronto, isto na política tem leituras, não é? Às vezes tem a ver com as características das próprias pessoas, infelizmente. Mas na política não vale tudo. E como não vale tudo, o Partido Socialista, de forma responsável, deixou passar as golpes e o orçamento, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal. Sim.
Mas há diferenças de atuação e de postura na presidência da Câmara. O que é que nota diferente?
Isso é natural. Cada um de nós, nós somos todos iguais, mas também somos todos diferentes. E naturalmente que cada um tem a sua maneira própria de estar na vida, de estar na política, e naturalmente essas diferenças notam-se. Mas eu não queria entrar muito por esse caminho, nem de pessoalizar.
Mas creio que o meu colega, quando fala, está a falar também, por exemplo, do facto de hoje em dia termos uma reunião aberta a toda a gente, podermos assistir, por exemplo. Isto é apenas um dos factos.
Isso para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal.
Mas também para o Sr. Presidente,
mas,
não é?
Que acaba... nós não obstaculizamos que as reuniões sejam públicas, aliás, porque tudo o que era decidido é obrigatório ser público. A única diferença é o debate, digamos assim, que existe no, nos órgãos, que muitas das vezes é mais intenso e tem que ser, não há mal nenhum nisso, mas às vezes pode ter cá para fora.
Mas foi uma realidade?
Extrapolar algumas situações que depois não correspondem à realidade. Mas isso é uma questão menor. É uma questão normal.
Mas a Câmara, sob a liderança de Manuel Machado, não estava já a funcionar um bocado em círculo fechado? E não conseguia passar a transmitir cá para fora o que se passava?
Não. Depende do que é que... Há muitas coisas que também não passam cá para fora. Eu sei de muita coisa neste momento relativamente à atuação, nomeadamente do Presidente da Câmara, que vocês não sabem. Mas também não me cabe, de forma... E pelas minhas características e de ser uma pessoa responsável, de as colocar na rua, mas que deixa muito a desejar.
Mas irá aproveitar a reunião de quebra para colocar algumas questões?
Ah, isso depende. Depende. Como disse, somos todos iguais, mas somos diferentes.
Mas esta questão da reunião de Câmara, peço desculpa, o facto de estarmos a falar nela também e dela agora ser transmitida, e eu só estava a focar esse ponto porque, se bem me recordo, logo ali no início, nas primeiras reuniões de Câmara, se não na primeira, uma das vereadoras da oposição, portanto, falou exatamente nisto e mostrou algo...
Tinha a ver com as questões de ordem legal e, nomeadamente, a legislação que hoje se coloca sobre...
Que foram ultrapassadas, portanto, não é?
Sim, foram ultrapassadas. Houve alterações, algumas alterações que a própria maioria acabou por aceitar.
Ok.
Mas têm mais a ver com esses aspectos.
O PS disse que ia estar atento, dar algum período de folga, mas tem reagido com veemência a muitas coisas. O que é que se deve a essa reação?
Se as reações veemências existem, é porque a situação é veemente. É proporcional à postura do Presidente da Câmara. É tal e qual, proporcional à atitude do Presidente da Câmara.
Não era tempo de dar um período de tréguas nestes 3 meses, ou os famosos 100 dias?
Se o Presidente da Câmara se portar como um efetivo estadista, um efetivo Presidente de Câmara, e vestir outras capas, naturalmente que... ninguém compreende determinado tipo de atitudes.
Essa veemência de que fala, que no fundo está a dizer que existe, porque também existe por parte do Presidente, não é? E quando terminar, deixará de existir.
Desculpe interromper, eu quero clarificar aqui. A democracia é isto mesmo. Conforme nós respeitamos quem venceu as eleições, tem que respeitar também quem foi eleito para ser oposição. E a oposição tem muitas componentes. E nós não abdicamos delas. Nem nos inibem relativamente ao uso da posição política correta que entendemos que é a melhor.
E essa inibição não existia quando estava no outro... Quando era o contrário? Portanto, quando...
Então não existia. Estão a questionar neste momento... aliás, foi o Luís que questionou essa postura... Bom, aí ver as atas da postura, nomeadamente dos vereadores da oposição, José Manuel Silva e Ana Bastos, para ver a sua postura. Nós até estamos a ser muito meigos, digamos assim.
E o facto do vereador da CDU ter estado com o Executivo PS, com Plores, e agora também passar para
o vereador da CDU, recordo que foi vereador a tempo permanente e com responsabilidades já no tempo do doutor
Carlos Encarnação.
Carlos Encarnação, que acho que era o Jorge Gouveia Monteiro.
Não sei se era Jorge Gouveia Monteiro. Aí.
Depois, o Francisco Queiroz. Depois aceitou também com o Partido Socialista. Portanto, está na gênese daquele vereador da CDU. É um problema da CDU.
Nos Pelouros que o Carlos Cidade foi responsável, nota alguma alteração significativa agora da atuação do Executivo? Nomeadamente três grandes pelouros, o urbanismo, o ambiente e
ainda,
o desporto.
Ainda não se nota. Recordo que tentaram passar aí uma mensagem de que
havia mil e duzentos
não sei quantos processos por despachar. Eu recordo que a partir do momento do dia das eleições que mais ninguém pode tomar decisões com eficácia pública, que é o escasso desses processos. Aliás, o próprio Presidente e a própria Vereadora Ana Bastos sabem disso, e o próprio Presidente, numa reunião de Câmara, que até colocou em causa, e se calhar e até tinha razão, relativamente aos tempos que decorrem do ato eleitoral até à tomada de posse, até aí ninguém poderia tomar qualquer decisão. E esses são esses processos que lá estavam.
E outros complicados, não é? Que se arrastam.
Sim, mas esses poderão existir e vão continuar a existir, não é? Essas situações existem na mesma. Isso não se altera. Agora, naturalmente que a evolução da vida e a evolução do mundo e também do ponto de vista legislativo para as autarquias, as coisas vão evoluindo. Portanto, e o evoluir, seja este executivo, fosse outro qualquer, é no sentido sempre de melhorar. Portanto, é isso que também nós desejamos que isso aconteça. O que não podem é as pessoas, digamos assim, os cidadãos e as empresas estarem à espera das decisões em tempo oportuno. De criar dentro da estrutura da Câmara, não criar mais um passo que vem complicar. E isso eu deteto, infelizmente, que foi criado mais um passo que atrasa ainda mais os processos. Mas espero que a breve trecho isso possa ser ultrapassado.
Que passo foi esse? Peço desculpa, não consegui entender. Na estrutura, sim.
Na estrutura do urbanismo foi criado politicamente mais um passo que acho que julgo que era...
Por onde os processos têm que passar, hein?
Não, que era desnecessário e só dificulta, só atrasa, e quem sai prejudicado? Os municípios e as empresas.
Não está...
Relativamente ao...
Mas ainda no urbanismo, portanto, há uma alteração na margem do rio, nas obras, não é, que passa... E depois há também a Estrada da Beira, que o processo não avança.
Sim, sim, sim. Mas isso não será bem o urbanismo, a gestão urbanística, mas tem componentes urbanísticas. Uma curiosidade. Na última entrevista que dei aqui, portanto, 2018 ou 2019, falámos sobre a margem direita. E foi a primeira vez que eu falei aqui... que aquela margem entre pontos, Ponte Santa Clara e Ponta Sul, de facto deveria ser seria o futuro calçadão. Hoje, com a proposta deste pequeno estudo urbanístico que foi apresentado e que o PS aprovou, vem confirmar aquilo...
Está em discussão pública.
Está em discussão pública. Nós vamos dar o nosso contributo, já temos um documento pronto para darmos o nosso contributo até ao dia 1 de março e apelo também a todos os cidadãos para que possam participar, porque de facto vai ser uma zona muito nobre da cidade, mas já nessa altura eu dizia que aquilo seria o grande calçadão de
a parte pedonal.
Este estudo vem confirmar aquilo que eu disse naquela altura. É evidente que é um estudo com pequenos pormenores de correção. Tem uma falha grave face à interseção que vai haver com a Avenida de Ferrão Magalhães e nos contributos que vamos dar, vamos solicitar que seja feito um estudo de tráfego muito fundamentado, porque tem implicações graves. Deixar de passar trânsito ali e com a situação que conhecemos da Fernão de Magalhães, não podemos esquecer que é uma zona onde há muitos parques de estacionamento, portanto não se pode ter sol neira e chuva no naval ao mesmo tempo. Portanto, uma das componentes que vamos colocar neste período da discussão pública é que se faça um estudo de tráfego fundamentado para toda aquela zona.
E qual seria a solução para evitar esse...
O objetivo da ponte, da margem direita, de facto, tirar de lá as viaturas, perfeitamente de acordo. Mas há outra componente, eles têm que circular na mesma, portanto...
Agora estão a circular também pela sua ponte, não é?
As questões de tráfego, de sinalização, de regularização de trânsito, todas essas questões têm que ser devidamente equacionadas. E esse estudo tem essa falha, não tem esse estudo de tráfego, poderia encontrar soluções técnicas para melhorar o trânsito nessa zona. Mas tínhamos falado noutro mais.
Na Estrada da Beira.
A estrada da Beira. A Estrada
era
da Beira
um projeto municipal.
Um projeto que... A Estrada da Beira é designada assim porque era a saída para a Beira, não é? Um dos homens que circulava ali muito, que vinha de Coimbra e circulava para a sua terra, nomeadamente para Coja, era Fernando Val. E o projeto que estava idealizado, que está idealizado, é transformar, de facto... aquela entrada e saída de Coimbra, que hoje já não é Estrada da Beira, como era antigamente, numa verdadeira Alameda. Qualificação de todo aquele espaço. Esse era um projeto que devia ser desenvolvido, até porque, com as alterações que vão existir com o Metro Mondego, era essencial também fazer essa obra. E... devidamente planificada para ser complementar essa obra com a obra que se vai fazer do metro, que vai ter intervenção na Avenida Fernando Namora. Portanto, creio que é um projeto que não se deve deixar cair e nós, Partido Socialista, lutaremos para que se concretize. A opção do atual Executivo é para já meter na gaveta, mas nós vamos, sempre possível, puxar a mão solta da gaveta para ver se essa obra se concretiza.
Mas esse meter na gaveta, peço desculpa, Luís, este meter na gaveta, já foram dadas justificações para tal, não concorda com elas?
Acho que era uma questão de planificação. É uma questão de planificação. Tudo é possível fazer se houver vontade política. Aliás, esta frase não é minha, é da vereadora Ana Bastos, na oposição.
Se calhar também foi uma forma de poupar 1.400
Não poupo, porque ele
vai ter que se fazer. Isso encontrava-se na melhoria das entradas da cidade.
Da cidade, sim.
Na área do ambiente, vieram umas viaturas novas?
As viaturas, eu tenho muita honra, bonitas. Tenho muita honra em que as viaturas estejam
apresentadas.
Tenham vindo.
E não convidaram o Carlos Cidade
Não, tenham sido apresentadas, nomeadamente pelo meu colega vereador Carlos Lopes e meu amigo, porque a política é a política, a vida pessoal e a amizade são outras, portanto fico muito satisfeito.
São os grandes academistas, vocês.
Fico muito satisfeito que o meu colega e amigo Carlos Lopes tenha apresentado as viaturas, que só foram possível concretizar face ao concurso internacional que nós avançámos em tempo oportuno.
São processos que levam sempre um ano.
Levam
um ano
tempo
e meio,
porquê? Porque são alugueres operacionais. As empresas que concorrem não têm os caminhões ali ao lado, olha, tomem lá. Só depois de ganhar o concurso é que preparam tudo para a entrega das viaturas. E por isso é que estes processos são demorados. Desde só a partir da adjudicação é que a empresa que ganha o concurso tem condições para
E nos tempos atuais também não vale a pena adquirir viaturas para ficar ali.
Não justifica. Essas contas foram feitas e eu também, no início, quando tomei conta da pasta do ambiente à época, pensava, não, o material é nosso, mas estes contratos de aluguéis operacionais implicam também
reparações
e, no caso de uma avaria que impossibilite de circular, imediatamente é colocada outra.
Uma viatura de substituição.
E, portanto, isso é muito mais vantajoso para as autarquias.
Passou muita mensagem, se calhar erradamente, de que a cidade estava muito suja, havia falta de limpeza, e não sei se isso também prejudicou um bocado o fim do mandato, do vosso mandato.
Eu creio que se avaliarmos isso por aquilo que vem nas redes sociais, isso mantém-se tudo na mesma, não é? Agora, não são tarefas fáceis, não é tarefa fácil para ninguém, quer para nós, quer para o atual executivo, e portanto creio que o esforço das medidas que têm vindo a ser tomadas é no sentido de melhorar, quer da nossa parte, e se for dado continuidade, naturalmente que isso melhorará, mas é sempre uma área extremamente, extremamente difícil.
E as pessoas têm que colaborar também, não é?
Eu creio que há uma geração, e ao contrário do que se possa pensar, eu tenho essa convicção que os jovens hoje têm mais consciência ambiental do que nós tínhamos noutras épocas. Estou a pôr isto à margem da queima das fitas e essas coisas, são momentos não muito próprios. Estou a pôr isto à margem.
Sim, mesmo assim, nós passamos aí à porta de alguns estabelecimentos das escolas secundárias.
Há coisas incompreensíveis. Há coisas
incompreensíveis.
Ainda baixa. Neste período que tivemos todos que utilizar a máscara, não é? Acho que incomoda passarmos e ver as máscaras espalhadas pelo chão, por exemplo, não é? Portanto, isso ainda é uma cultura que ainda não está assimilada pelos cidadãos.
Na área do desporto, tem uma grande vitória que foi ter trazido o Rally Portugal para Coimbra.
O Rally, creio que a grande vitória foi ter trazido à época o Rally para Coimbra.
E tê-lo consagrado por alguns anos, não é?
E a grande vitória do ano passado foi termos acordado com o Automóvel Clube Portugal que se pudesse fazer uma especial noturna em Coimbra, e que o atual executivo, e pela mão do vereador, repito, meu colega e amigo Carlos Lopes, assumiram em bem com o Automóvel Clube de Portugal. Portanto, creio que é uma mais-valia de todos os pontos de vista para Coimbra esta especial noturna.
Apesar de haver aí muito falatório relativamente à possível coincidência com a Cernada.
Vamos lá ver, eu creio que podia ter sido evitado, não é?
Porque, mas pelos vistos não vai passar pelos mesmos...
Não, nem... E por aquilo que eu sei, quer da parte do Automóvel Clube Portugal, quer da parte da Câmara, essa questão nunca se colocou. Nunca se colocou. A única coisa que foi a coincidência
da data.
Mas nem...
E da noite.
Nem os locais. E da noite. Nem os locais são os mesmos, nem os horários são...
Portanto, no fundo está...
Portanto, as coisas acho que se complementam.
Complementa.
Sob esse ponto de vista, creio que...
Qual é o melhor circuito aqui em Coimbra para fazer isso? O circuito
urbano? Eu não quero entrar agora nesse tipo de discussão. O meu circuito para a espetacularidade do espetáculo e da prova não seria aquele, mas compreendo a opção daquele, mais por questões turísticas, mais por questão de imagem.
Qual é aquele? Diga lá qual é aquele. É que nós ainda não sabemos.
Eu sei, mas não vou dizer. Isso cabe ao meu colega Carlos Lopes dizer. Mas eu teria outra opção. Mas isso depois, quando se souber o percurso, mas apenas e só pela espetacularidade da prova desportiva, nada mais do que isso. Acho que, por exemplo, uma parte em Alcatrão, outra parte em Terra Batida, seria espetacular. Se calhar não vai ser isso, mas...
Se calhar.
Vai ser só para Alcatrão. Já que estamos...
Mas isso é a parte, a minha componente de gosto desportivo e da espetacularidade da prova, do rally.
E já que estamos a falar de esportes com rodas, qual é a razão de haver tanta fricção em relação aos transportes urbanos de Coimbra?
Ali na é Câmara. Quase a mesma coisa, passamos aqui do rally para os transportes públicos.
Olha, eu acho que se fala demais sem se ter conhecimento da situação concreta. Quando o Partido Socialista venceu as eleições e assumiu novamente responsabilidades na Câmara Municipal, a situação era, mas muito mais preocupante do que aquela que hoje existe. Não eram adquiridas viaturas, situações nas oficinas era a que se conhecia, só que a memória é curta. E, de facto, tivemos a opção de fazer um grande investimento na modernização dos transportes. Tudo aquilo que tem vindo a ser adquirido e que foi adquirido no executivo do PS, a opção estratégica que se optou dará os seus resultados. E o atual executivo conhecia perfeitamente e muito bem toda a situação do SMTUC. Optámos por, e os transportes, transportes públicos, têm um custo social e, como tal, é uma aposta social, não tem necessariamente que ser um serviço municipalizado para dar lucro. O lucro é a prestação de serviços que faz à população, e alargámos a rede de transportes. Iríamos continuar a alargar a rede de transportes, aliás, que teve sempre o acordo de quem estava na oposição à época. E agora desculpam-se.
Não deram o passo maior que
a perna. E agora desculpam-se com aquilo que concordaram. Portanto, aquilo que desejamos é que se fale menos relativamente ao SMTUC e que se trabalhe mais. Recordo que um dos compromissos eleitorais do atual executivo era resolver o problema, aquele problema existente relativamente aos motoristas. Já vieram dizer aquilo que a gente sempre disse. Não passa pela Câmara Municipal, infelizmente, passa por outros órgãos de poder, nomeadamente a Assembleia da República.
É isso que as pessoas se calhar não percebem. O PS tem deputados na Assembleia da República, o PSD também.
Sim,
tem,
mas
porque não conseguem fazer uma força para mostrar a Assembleia da República.
À época não chegava ao Partido Socialista. Não chegava. Agora vamos ver. Agora os Partidos Socialistas agora têm todas as condições para.
É que é uma lei muito agora, injusta em relação a Coimbra.
Não, é verdade, é uma lei. Não é só Coimbra.
Lá quem conduz um autocarro é pode ser motorista, não é? E aqui não pode ser.
Não é só Coimbra.
Não tem essa categoria.
Coimbra, Porto Alegre, Braga. Sim. Aveiro, agora os serviços são privatizados. Agora, há aqui uma clara, mas sempre houve, e é transversal. Do Estado Central uma discriminação relativamente aos transportes públicos de outras cidades que são totalmente financiados pelos cofres da Câmara Municipal relativamente a Lisboa e ao Porto. Eu costumo dizer o seguinte: nós em Coimbra pagamos os impostos e os transportes de Lisboa e do Porto beneficiam dos nossos impostos. Nós não beneficiamos dos impostos de Lisboa e do Porto relativamente aos transportes.
Portanto,
há aqui uma injustiça clara. Tem sido transversal a todas as forças políticas que têm estado no poder, não conseguir resolver isso. Lembro-me que houve um período do governo de António Guterres que houve um financiamento por parte da Administração Central que, sobretudo para a aquisição de viaturas. Agora, indemnizações compensatórias do Estado relativamente ao serviço público que se presta aqui não há, ao contrário do que acontece em Lisboa e no Porto. Mas essa é uma batalha que vamos continuar a desenvolver, porque é uma injustiça que está criada há longos e longos e longos anos, e que todas as injustiças têm que ter um fim. E também da parte do Partido Socialista, nomeadamente aqui em Coimbra, essa batalha continuará a ser desenvolvida.
A Ecovia foi novamente relançada, mas tem estado a recuar outra
problema
vez.
O problema da...
Portanto, é mesmo estrutural,
Nós temos que ter noção do seguinte. Todas as transformações que hoje estão a fazer na cidade, que têm vindo a fazer nestes últimos anos e vão continuar a fazer na cidade, vai alterar radicalmente a mobilidade na cidade. Eu acho que muitas pessoas não têm consciência da alteração que vai acontecer. Oxalá possamos estar aqui, depois de estar tudo a funcionar, o Metro Mondego, possamos cá estar todos, para,
daqui a 3 anos.
Oxalá. Mas é uma alteração muito profunda. E eu não tenho dúvidas que o problema da Ecovia foi o interregno que teve. Porque o processo da Ecovia não tem a ver com o transporte das pessoas. Ela objetivamente transporta pessoas. Mas o objetivo essencial não era esse. O objetivo essencial é que as viaturas não viessem para o centro da cidade. Ao ter-se liquidado apenas com 2 anos de funcionamento da Ecovia, é evidente que esses hábitos desaparecem. Ao tentar retomar agora, torna-se mais difícil. Agora, não tenho dúvidas que com estas transformações que vamos ter em termos de mobilidade na cidade de Coimbra, a Ecovia vai ter um papel muito importante neste processo. E estou a falar
complementando
do sistema de mobilidade Mondego, da reorganização que os Sumetuque vão ter que ter, daquilo que vai ser a mobilidade dos transportes, não só em Coimbra, mas na região mais próxima, desde Condeixa, Lausanne, pronto, é uma questão que está resolvida com o sistema de mobilidade Mondego, mas Condeixa, Mielhar, até Figueira, toda esta complementaridade de transportes que tem que ser toda avaliada.
Se calhar voltava só aqui um bocadinho em relação à Ecovia, já terminamos, voltava só aqui atrás ao Sumetuque por uma questão. E porque o Dr. Carlos Cidade disse que é importante fazer mais e falar menos, vá, mais ou menos isto. Criticava-se muito aqui o facto de o anterior executivo tentar remediar, digamos assim, a questão do Sumetuque com Sumetuque usados que não estavam em condições sequer para ser...
Não é verdade.
Pronto, mas neste caso estamos a falar, já tivemos por aqui também a doutora Ana Bastos, inclusive já sabemos que já foram, há aqui a questão da aquisição de transportes que também são usados, mas operacionais, bastante operacionais. Concorda com isto? Acha que não tem nada a ver a solução que está a ser dada nesse âmbito pelo atual executivo?
Neste momento e relativamente ao trabalho que foi feito no Sumetuque pelo executivo socialista, a aposta foi claramente as questões ambientais e as viaturas que, muitas viaturas que vieram têm a ver com isso e as que vieram recentemente. Isso não impediu que, por necessidades objetivas, em cada momento, se tivessem que fazer aquisições de viaturas usadas para colmatar dificuldades. Mas isso é uma questão de gestão normal, diária. Isso vai acontecer. Isso vai continuar a acontecer.
Aliás, vou utilizar o dinheiro da venda daquele famoso automóvel para comprar viaturas.
Estamos a falar de coisas sérias. As anedotas que o Presidente da Câmara diz, eu não quero comentar, fica com eles, a postura é dele.
Mas vão comprar, não é?
Por aquele valor? Bem, só se forem aqueles elétricos para as crianças, pelo amor de Deus, desculpe-me lá.
Então não acredita que com os 40 e cerca de 40...
É evidente que não. É evidente que não. Mas como disse, eu não quero comentar anedotas do Sr. Presidente.
Passemos aqui para outras questões que também estão na atualidade. Reestruturação da Câmara. Está no bom caminho? Com quem se anuncia a entrar?
Começou mal. Começou mal. Não faço ideia. Começou mal.
Mas começou mal porquê?
Porque se ouvirmos aquilo que era os compromissos eleitorais do Sr. Presidente, tudo era por concurso, tudo tinha que ser transparente, esta foi a forma menos transparente de iniciar um processo de reorganização da Câmara, indo buscar um escritório de advogados, que ainda fez, ainda por cima, fez publicidade na Assembleia Municipal, como se os advogados precisassem dessa publicidade, ao ponto de ter caído mal até em pessoas das bancadas da Assembleia Municipal que suportam o atual executivo.
Lisboa,
foi lamentável a declaração do Sr. Presidente da Câmara ao valorizar esse escritório de advogados. Ele lá saberá porquê, não quer entrar por esse caminho. Agora, não tenho dúvidas que em Coimbra existe muito boa gente, gente muito capaz para desenvolver esse processo. E indo mais longe, mesmo dentro da Câmara, era possível fazê-lo. Mesmo dentro da Câmara, era possível fazê-lo. Mas são opções, mas são opções que, de facto, não são transparentes e que deixam muitas dúvidas, deixam muitas dúvidas.
E anuncia-se que virá uma pessoa da Universidade, também para trabalhar para a Câmara, num serviço de
direção. Já estão muitas. Eu acho que a grande maioria do pessoal que trabalha na Câmara foi licenciado na Universidade de Coimbra.
Convento São Francisco. Bem,
a única coisa que eu sei onde o Luís quer chegar, mas eu não quero entrar nesses pormenores, não conheço as pessoas. A única coisa que eu acho estranho, do ponto de vista procedimental, é que estão concursos abertos, estão abertos concursos públicos de chefias e de direção, e durante esses concursos abertos estarem-se a nomear pessoas. É a única questão que pode ser colocada em dúvida do ponto de vista pessoal relativamente às pessoas. Eu não estou em condições, sinceramente, de, tirando as coisas marginais que se ouvem, não sei o que mais, mas não é para isso que aqui estamos.
Convento de São Francisco.
Já fiz referência a isso, do ponto de vista dos compromissos eleitorais, falhou completamente o Sr. Presidente da Câmara. Depois das nossas críticas, veio fazer um remendo dizendo que até o final do ano apresentaria, mas começou mal, não foi isso que fez. Mas relativamente a... Eu acho que, para já, nós temos muito orgulho naquilo que tem sido o convento de São Francisco. E creio que toda a cidade se deve orgulhar disso. Estas alterações que agora aconteceram, aproveito a oportunidade para fazer um registo muito positivo da Isabel Borme, que acabaria agora o seu contrato, da grande profissional que é, da grande capacidade de gestão do ponto de vista da programação de...
E a programação está feita até junho.
Da grande capacidade que tem e do conhecimento que tem relativamente à programação. Portanto, quero deixar aqui, de facto, um registro muito positivo do trabalho da Isabel Vorm. Como deixo um registro positivo da minha amiga Celeste Amaro. Como disse, não é, as questões partidárias são umas, as questões das relações pessoais são outras. É uma grande profissional.
Eu até entendo, própria Câmara Municipal.
Da Câmara Municipal. Eu até entendo que possa, nesta fase, fazer essa transição, se houver transição, e aquilo que lhe desejo é as maiores felicidades. As felicidades que lhe desejo a ela são as mesmas que desejo para mim.
Neste momento...
Agora pode ter sido um presente envenenado.
Neste momento, perante as propostas que estão em cima da mesa, o que está a ser feito, o que é que o PS conseguiria fazer de diferente na Câmara pela cidade?
É simples. É comparar O programa eleitoral do Juntos Somos Coimbra e o programa eleitoral do Partido Socialista. As diferenças são abismais. Dificilmente consegues encontrar no programa do Juntos Somos Coimbra uma proposta concreta e objetiva. Relativamente ao do Partido Socialista, tem lá propostas concretas e objetivas. O grande Parque Verde Urbano, na margem esquerda, dando continuidade ao centro do exploratório, é fundamental. Uma nave de exposições nessa zona, congregação de espaços esportivos com espaços verdes, a criação de uma coisa que foi glosada em campanha eleitoral, que era a Marina, mas que é um porto de recreio para vela, já tratado com a Federação Portuguesa de Vela, em toda aquela zona. E dar continuidade a esses espaços.
E porque
é uma proposta concreta, objetiva, que
mas isso agora
no
já
programa eleitoral.
Isso agora já apareceu um bocado integrado na candidatura de Coimbra à Capital Europeia da Cultura. Já se falava nisso, com grandes investimentos.
Ainda bem. Concretize. Independentemente de quem está no poder na Câmara Municipal de Coimbra, as nossas propostas são para melhorar Coimbra, valorizar Coimbra e, naturalmente, melhor qualidade de vida para os coimbricenses.
E porquê que nenhuma dessas linhas foi levada avante no anterior executivo?
Não, foram as propostas,
foram para este,
foram as
só.
Propostas do Partido Socialista para este mandato.
Este mandato.
Estava no programa eleitoral. A nível interno, no PS, o Dr. Carlos Cidade demitiu-se na altura, presidente da concelhia.
Vão clarificar, não vou entrar em questões de pormenor e internas do Partido Socialista, mas para clarificar que imediatamente quando soubemos dos resultados eleitorais autárquicos, eu fiz uma declaração pública de que, compreendendo os resultados eleitorais, que não me iria recandidatar mais a presidente da Conselhia de Coimbra do PS, embora o pudesse ser. Mesmo que tivéssemos ganho, também já o tinha dito que era, não me recandidataria. Portanto, e isso está dentro daquilo que neste momento hoje acontece. É evidente que houve aí uns fatores que se meteram no meio e que aceleraram essa decisão, mas a Conselhia de Coimbra está bem entregue. Está uma pessoa mais jovem.
Mas pelo bem passou.
Uma pessoa mais jovem, uma pessoa capaz politicamente, capaz profissionalmente, capaz do ponto de vista humano, e que as próximas eleições seja uma oportunidade aos militantes do Partido Socialista para elegerem, digamos assim, um representante de uma nova geração.
Sabendo-se que o Carlos Cidade está de fora.
Não, eu sou militante do PS, sou membro da Comissão Nacional do PS, não deixarei de intervir naquilo que me pedirem e que eu acho que tenha que intervir, e isso não vou deixar de o fazer, e naturalmente quando vierem as próximas eleições para a Conselhia, cá estarei.
E
para apoiar, ou chamar a atenção disto ou daquilo, e para tomar a minha posição que entender, mas não serei candidato, isso não.
E a pegar um bocadinho por aí e lhe perguntar, apenas para fechar, já
dar
estamos com quase...
Dar agora o lugar aos mais novos.
Aos mais novos, e daqui a 4 anos, o que é que perspectiva para Coimbra? Nas próximas...
a minha expectativa é que isto não tenha uma regressão. Portanto, eu como sou um otimista, sou socialista e portanto tenho sempre uma perspectiva positiva da evolução do mundo. E, portanto, espero que não haja regressão. Mas, naturalmente, que o Partido Socialista cá estará para confrontar os outros, confrontar, no bom sentido democrático, as outras forças políticas. Espero que o PSD, nessa altura, já possa ter um candidato, porque faz falta à cidade, porque o PSD diluiu-se, e o PSD faz falta à cidade. E que naturalmente nos possamos confrontar com projetos relativamente ao futuro da cidade.
Pela minha parte, Muito obrigado.
Ficaríamos por aqui então hoje, já estamos com quase uma hora de entrevista. Muito obrigada por ter estado aqui connosco hoje nesta conversa, que é mais uma conversa que outra coisa. Relembrar aos nossos ouvintes que hoje então estivemos aqui em direto com o nosso vereador Carlos Cidade. Vamos ter a repetição desta entrevista não amanhã, como habitualmente, não este sábado, uma vez que já tivemos o Dr. Miguel Fonseca também por cá, e esse sim será, a entrevista será repetida amanhã no habitual horário do Praça da República. Esta entrevista ao vereador Carlos Cidade será repetida então no próximo de amanhã 8, dia 26. Também vai ser publicada na próxima edição do Campeão das Províncias, ou seja, na próxima quinta-feira, e depois então também no Campeão Digital. Aos nossos ouvintes, muito obrigada por estarem por aqui e continuem desse lado.
Praça da República, a entrevista, o comentário, o debate, os temas que marcam a atualidade, semanalmente na Regional do Centro, e tratamento jornalístico para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.